Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu sou o Mario, voltando de viagem, finalmente estou de volta no Nintendo 3, e do meu lado esquerdo está o Jumon.
Um cast pra cada Pokémon da primeira geração.
Ah, a gente tá no 151, é verdade. Mas eu acho que foi mais que isso, tá? Então conta aí o Deoxys também no meio, que a conta vai bater. E do meu lado direito está o Lucas.
O Jeff vai dar golpe de estado e substituir você como o host, Mario. Cuidado.
Olha, mano, os ouvintes vão ter que decidir o que, é que eles preferem, se é eu ou Jefferson. E eu tô com medo da decisão aí.
Não tem decisão, é você o nosso host. Exemplo de democracia.
Se tudo deu certo, esse podcast foi lançado na segunda-feira, 1º de abril, né? E 1º de abril, como muitos sabem, se você vive nessa esfera das mídias de videogames, né? Dos sites que produzem conteúdos de videogames, é muito padrão, ou é convencional que esses sites produzam conteúdos mentirosos nesse dia, né? Mas na verdade, cara, por mais que eu tenha feito muito isso pro Anypare, eu odiava fazer essa merda, porque eu acho que é um... Não só um desserviço, mas acho que é muito clichê você ir lá fazer uma noticiazinha de mentira, sabe? Todo mundo sabe que é mentira, todos os sites fazem coisa igual, e não sei, eu acho meio caído.
Os sites de fazer notícia de mentira, eu acho caído. As empresas, não.
Pior que é bem isso. Quando uma empresa faz um vídeo zoeira anunciando algo totalmente aleatório, que todo mundo queria, tipo, ah, vai sair Earthbound, vai sair Mother 3... Aí aparece, tipo...
Esse não pode brincar, Lucas. É.
Mas, então, nesse ponto, Lucas, eu acho ruim. Mas eu acho legal, por exemplo, quando eles fazem algo que é totalmente escrachado, tirando sarro. Por exemplo, escrachado seria a Nintendo anunciar um Virtual Boy 2 com gráficos antigos, sabe? Retrô.
Um Virtual Boy Classic.
Pode ser. Isso, essa é uma boa ideia, inclusive.
Esse eu não vi lançar isso aí, papera.
Então, quando a empresa faz isso, é divertido. Agora, site de notícia, você vê assim o link e você, nossa, que caído. Mas acho que quando eu comecei a acessar a internet, assim, e começaram a fazer esse tipo de coisa, no começo acho que era divertido, sabe? Eu caía em alguns. Mas hoje em dia é impossível.
Não foi no 1º de abril que teve o Pokémon Google?
Teve. Mas esse não é mentira, né? O Google sempre faz alguma coisa, normalmente...
Mas é uma brincadeira, entendeu? Acho que essas brincadeiras são legais, assim.
É, o Google ele investe pesado nesses dias, né? 1º de abril. Mas aí ele faz uma coisa 100% funcional e que você vai acabar se divertindo com isso, né? Vamos ver se eles fazem alguma coisa de novo com a Nintendo. E aproveitando que a gente tá falando disso, a gente está anunciando um sorteio para você concorrer a uma viagem para Disney. Então acesse já o nosso site e clique no link da página do episódio.
Esses últimos anos, eu acho, meses... Eu tenho pegado algumas coisas retrôs, assim, fora do calendário de lançamentos, né? Eu pego alguma coisa retrô pra jogar. Por exemplo, acho que eu tô querendo falar disso desde que eu zerei Luigi's Mansion ano passado, lá pra outubro. E aí, eu zerei ano passado, por exemplo, Castlevania do NES, Super Mario Bros. Do NES. E eu não sei se todo mundo tem essa mania de jogar jogo retrô, né? Eu não sei se pra vocês jogos têm data de validade ou se não vocês têm um limite pra até onde vocês conseguem jogar os jogos.
É, eu não sei se é data de validade, cara, mas eu tenho um pouco de aversão a jogar jogos antigos assim, sendo que tem jogos atuais sendo lançados e eu não tô conseguindo aproveitar a febre do momento do jogo atual, enquanto eu tô jogando jogos antigos, entende? Parece que vai tudo ficando numa fila e eu preciso eliminar os jogos atuais pra aí eu pensar em jogar um jogo antigo.
Pra quem já escutou o cast de Checkpoint, que por sinal é um novo tipo de cast que a gente tá fazendo aí, falando o que a gente tá jogando ao longo dos meses, eu gosto de jogar coisa antiga e nova. Pra mim, eu não consigo ter aversão a coisa antiga. Claro, existem jogos que envelhecem mal. Aí, isso acaba se tornando um problema pra experiência. Principalmente jogos de tiro de Nintendo 64, que é muito difícil jogar por causa do FPS. Mas, no geral, se o jogo envelheceu bem e eu deixei passar, ou até quando eu quero rejogar alguma coisa, pra mim não tem problema.
Então, eu não é que eu tenha aversão ao jogo antigo, mas eu não consigo jogar no jogo antigo, sendo que eu poderia estar aproveitando o momento do jogo novo, né? Porque acho que o lançamento de um jogo é a parte importante que você não só tá experimentando o jogo, mas você tá conseguindo compartilhar de uma experiência completa através das outras pessoas que também estão jogando, né?
Então, eu vejo isso, mas assim, tipo, se for pensar de jogo novo, principalmente se você depender, tipo, de todas as plataformas, plataformas, meio que você nunca vai ter brecha pra jogo antigo, né? Principalmente com o jogo, tipo, durando 60 horas.
Sim.
Você não tem, tipo, vontade... É que, por exemplo, vai, eu... Quando lançaram Simon Smash, eu quis conhecer Castlevania. Eu não quis conhecer Castlevania pelo mais famoso, eu quis conhecer pelo primeiro. Aí Super Mario Bros, eu queria conhecer o primeiro jogo da franquia. Você não tem essa vontade de olhar e falar, putz, essa coisa que eu gosto tanto, como foi o primeiro?
Então, é que, assim, por mais que a gente tenha uma idade próxima, Jamon, a gente ainda vem de, de épocas diferentes, né? Gerações diferentes. Eu acabei jogando muito jogo antigo. Então, eu tenho um catálogo de jogos que eu joguei do passado, assim, até da era 8 e 16 bits que eu joguei bastante. Existem alguns jogos, normalmente japoneses, eu já vou citar aqui a franquia Dragon Quest, que tem muito jogo que eu não joguei. Eu vi que eles estão disponíveis para iPhone e acho que seria uma opção pegá-los para jogar.
É, mas aí é uma versão Plus, né, ainda. Ainda é uma versão atual. Não é tão antigo quanto o Dragon Quest, por exemplo, do NES.
É, eu falei o Dragon Quest do celular, mas nada impede de jogar uma versão antiga, entende-se por outros meios, entendeu?
Sim.
É, não tem outra jeito de jogar, pô. Não vou conseguir um Super Nintendo japonês, pegar o Dragon Quest e aprender japonês ainda no meio
do tempo. Não, mas tem, né? Dragon Warrior 1 é de NES.
Mas ainda vou ter que conseguir o NES, conseguir a fita. Muito mais trampa do que baixar no iPhone.
Sim.
E eu consigo jogar alguns jogos retrôs, por mais que eu já tenha jogado eles, quando eles lançam no Virtual Console. Acho que o último jogo antigo, assim, nesse estilo que eu joguei foi o Pokémon Gold. Assim, por mais que eu tenha jogado ele várias vezes, eu acabei repetindo novamente no 3DS e foi divertido. Então, nesse meio tempo, ainda dá pra encaixar a jogatina de jogo antigo quando eles relançam, de algum jeito, que eu consiga jogar nas plataformas atuais.
Mas então, você prefere, em vez de, tipo, experimentar, você prefere dar replay em um jogo antigo que você gostava?
Não, eu gosto dos dois. É, eu só fico, normalmente eu fico com receio de jogar um jogo antigo, sendo que eu poderia estar aproveitando o momento do novo. Esse é o meu problema. Mas a limitação da tecnologia também é uma outra condição. Sendo isso, considerando que a gente vai jogar da maneira legal. Você entende o que eu tô falando? Aliás, qual que é o problema de falar emulador? Isso considerando que a gente vai jogar com emulador ou não, sabe?
Sim, é. Considerando que se você jogar no SNES Classic, você vai jogar com emulador também, então...
Uhum.
Tá permitido.
Então, mas é que tá. Eu fiquei com muito... Uma pulga na orelha, assim, pra comprar os jogos, os consoles mini, né? Quando eu viajei agora, eu vi o PlayStation Mini e, cara, eu fiquei com muita vontade de comprar. Mas eu lembrei que os jogos que tem nele, a maioria já tem em outras mídias, outras plataformas, em uma versão Virtual Console da vida. Você pega os Final Fantasies, mano, além de agora vai ter no Switch, também tem no PlayStation da vida, no PlayStation 4. E tem vários outros jogos que também tem. E, por exemplo, eu não vou jogar Gran Turismo no PS Mini, porque é um jogo de simulação, extrema simulação, que no PS1 era extremamente bugado, enquanto eu poderia jogar a versão nova no PS4, que com certeza eu vou ter uma imersão melhor, né?
Esse eu encaro como o tipo de jogo que envelhece mal, principalmente simulador. E como eu citei, jogos de tiro. Você vai jogar GoldenEye 64, é terrível, FPS. Mas essa questão de jogar um jogo atual pra acompanhar a febre, Mario, eu acho que se aplica mais a jogos multiplayer. É, por exemplo, a Gearbox anunciou lá que vai sair o Borderlands 3, eu tô falando porque eu adoro essa série, né? Quando sair o Borderlands 3, eu vou jogar. E vou comprar com o pessoal e jogar agora, porque eu sei que mais pra frente, eu sei que esse jogo vai ficar super barato, vai custar tipo R$20 ou R$30 na Steam, um negócio assim. Mas convencer as outras pessoas a comprar um jogo antigo pra você jogar multiplayer com elas, às vezes não é muito fácil.
Eu meio que discordo, Lucas, porque, por exemplo, Kingdom Hearts 3 é um jogo que eu joguei conforme a galera foi jogando também. Por mais que eu tenha demorado um pouco pra zerar, eu acompanhei o hype e acompanhei as expectativas e as impressões das pessoas enquanto elas jogavam. Então, essa é uma experiência que é complementar a experiência do jogo.
É, depende do que você valoriza, tipo, o Mario, pelo que ele fala, ele valoriza bastante a experiência mídia social, que é você postar print e falar, ah, terminei tal parte, que eu tô vendo atualmente com Sekiro, bastante.
É, não só isso, é social como um todo, várias pessoas do meu ciclo social, não só vocês, como outros amigos, etc, também jogam e a gente vai discutindo sobre
isso. Então, é a experiência da rede social, né? Ou até...
Não, social, tá, não entendi, precisa ser rede social.
Tá. Entendi, então, uma experiência social, eu acho essa parte, assim, pro Lucas deve ser por aí também, eu acho essa parte menos importante, porque menos gente joga, tipo, vai, você vai falar de Fire Emblem, não tem muita gente que vai jogar um Fire Emblem, ou um Xenoblade, assim, não vai ter tanta gente que tá jogando isso, então eu acho que, tipo, acabo falando, ah, qualquer momento que eu jogar, eu tô aproveitando o negócio, e aí eu vou comentar e, de repente, quem jogou antes já vem comentar comigo, porque jogou antes e tá a fim de comentar.
É, então...
Eu não sei se perde tanto, assim, nesse ponto. Mas você vai perder a novidade.
Mas, por exemplo, o Yoshi's Crafted World que saiu. Eu não conheço ninguém que comprou. Eu não comprei agora, por exemplo. Eu vou esperar pra comprar. Mas é o tipo de jogo que, se eu comprar daqui 2 anos, eu acho que eu vou aproveitar quase da mesma forma, sinceramente.
Eu acho que um jogo que, tipo, que ia perder nesse ponto ia ser, vai, por exemplo, Zelda Breath of the Wild.
Sim, completamente.
Porque você vê muita gente aqui, ou você pode se isolar da rede social, né? Porque o jogo, ele perde porque você viu muita coisa dele já.
É, não só a rede social, é o ambiente como um todo. E eu tô muito mais imerso nisso porque é minha atividade remunerada, meu trabalho, eu trabalho com isso, todas as pessoas envolvidas nesse ambiente estão discutindo, estão conversando sobre isso. Então, pra mim, a atividade é 100% o tempo todo conversando sobre games, entendeu? E, enfim, essa atividade no geral pra mim é muito mais intensa e eu valorizo bastante. Agora, não tô discriminando jogar jogo antigo, pelo contrário, tem vários jogos antigos, não vários, alguns que eu gostaria de jogar, porém eu já aproveitei jogos antigos bastante. Normalmente seria rejogar um jogo antigo ou conhecer uma franquia nova que eu não tive a oportunidade de jogar na época, ou por falta de oportunidade, ou porque era um jogo da localização japonesa, enfim, que agora tem tradução de algum jeito.
Acho que o problema é mensurar tempo pra você jogar coisa antiga sem ficar com aquela coisinha na cabeça dizendo, nossa, poderia estar jogando coisa nova. Realmente, isso pode prejudicar a experiência, na verdade.
É só não comprar coisa nova.
Vai viver de retro game.
É bom. Sinceramente, tipo, quando eu jogo o jogo retro, ele fala, puta, porque são pérolas às vezes que você não deu pra jogar, que o Mario falou. Tem pérola. Luigi's Mansion eu não conseguia jogar na época. Eu nunca tive Luigi's Mansion na época. Então, tipo, Metroid Prime é outro jogo que na época eu não joguei, até hoje eu não joguei. Chrono Trigger é um jogo que eu não tinha jogado na época. Então, tipo, são vários jogos que o cara fala, não, acho que falam tão bem. O problema é que às vezes falam tão bem que você olha, joga pro jogo e fala que é uma merda, né? Mas.
O problema é que a valorização tá na memória da pessoa da época que ela jogou, né?
Ah, isso é complicado.
Isso é um problema, inclusive, de se recomendar jogo antigo.
Agora vamos à sessão O Jogo Rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia já começa com rumor, começou bem. De acordo com o jornal de Wall Street, a Nintendo está planejando lançar 2 novos modelos de Switch neste ano, sendo um modelo mais barato e o outro mais caro.
Eu já falo que eu chuto que... Ah, primeiro, isso é padrão da Nintendo, né? O Nintendo 3DS isso aconteceu, o Wii aconteceu, o Wii U não aconteceu porque, né, foda-se. Mas o que eu chuto é que essas versões vão ser uma 100% portátil, pra redução de custo, etc. Talvez uma versão mais 2DS, entendeu? Que seja mais plástico, alguma coisa assim.
E não tira os Joy-Cons, é isso,
por exemplo. Por exemplo. E a outra, possivelmente seria uma versão que rode em 4K.
Caramba, 4K?
4K.
Ou 4K não. 4K, mas o negócio ia ter que mudar muito pra virar.
Acho ousado, hein?
Mas eu acho que, tipo, as duas continuam, vão poder... Eu acho que uma tá mais pro New 3DS do Switch, então deve rodar ali, eu acho que eles vão melhorar, tipo, deve melhorar a FPS do jogo, né? E talvez lançar algum outro título exclusivo pra essas versões. E a outra, eu concordo com o Mario, o negócio vai ser full portátil, mas eu não descarto que você vai poder comprar um dock à parte, encaixar e jogar, tipo, com um Joy-Con à parte. Você vai poder comprar seus Joy-Cons e colocar só o dock e comprar um seu dock à parte e poder jogar normalmente.
Eu sinceramente acho que a versão barata faz sentido, porque vai lançar o Pokémon e vai ter uma porrada de criança pedindo
Animal
pra comprar
Crossing o Switch. Também.
Ah, mas principalmente Pokémon, João. Eu acho que...
Os dois são feitos pro público infantil. E os dois, eles têm, tipo, uma boa quantidade de gente em portátil só, né?
Mas acho que Pokémon é mais reconhecido comercialmente, né? Eu acho que vai ter mais criança pedindo isso, talvez. Não, é sério, eu acho que eu nunca vi uma criança jogando Animal Crossing, só vi gente adulta aqui. Mas aqui no Brasil é outra realidade, né? Não considero.
Aqui criança não consegue ler o que Animal Crossing tá falando. Lá nos Estados Unidos conseguiria, no Japão consegue, né?
O diretor de Final Fantasy XIV quer o jogo no Switch e aparentemente está negociando com a Nintendo. Esse 14 é aquele online?
Isso. É online.
A Realm Reborn. que é o primeiro o jogo base, né?
É aquele jogo que foi tão merda que eles reviveram o universo inteiro e lançaram de novo o jogo?
Isso, só que o que eles sempre relançam agora é o novo, né? É a versão que fez sucesso.
Sim, obviamente. Ah, eu acho bacana, mas acho que o jogo é pago.
O jogo roda, eu acho que eles rodam no Switch, então...
Ele não é free, né?
Não, você compra o jogo, compra as expansões e paga a mensalidade.
Ah, então eu tô fora.
Olha, eu pagaria pra jogar um MMO de Final Fantasy, cara.
A EA informou a demissão de cerca de 350 funcionários nas áreas de operação, marketing e publicação.
É, essa é aquela velha história, né? De que a gente conseguiu alcançar um super faturamento, super lucro aqui nesse ano. E eles fazem isso através da demissão de funcionário, né?
A Activision Blizzard fez a mesma coisa. Não chegou a ser 350, eu não lembro o número exato, mas também passou por um processo bem parecido. A Nintendo está vendendo caixas de papelão no Japão para as pessoas guardarem seus labos. Um negócio meio recursivo, né?
Então, isso parece meio ridículo, por mais que seja uma caixa de papelão, mas se você olhar no vídeo, eles mostram como você guarda o labo, como você coloca todos os labos de uma forma prática dentro dele, né? Mas os labos montados. Eu conheço algumas pessoas que reclamam que não tem de guardar o labo, né? Pelo menos, no mínimo, você vai conseguir guardá-los dentro de uma caixa de papelão também, de uma forma que você não danifique eles.
A gente pode considerar essa caixa de papelão um labo também?
Pode, né?
O labo mais chato do mundo pra montar.
A Ubisoft confirmou uma apresentação de palco na
E3. A E3 morreu.
Eu acho que todo jogo rápido a gente vai anunciar que uma empresa anunciou uma apresentação, né?
Ah, cara, eu não me incomodo com as apresentações da Ubisoft. Inclusive, às vezes eles colocam coisa da Nintendo lá, então às vezes a gente vê coisa da Nintendo no palco.
É verdade, foi legal a orquestra tocando no Rayman, no DLC lá.
Pô, vê o Star Fox também, pô. E vê a gente tá duas ou três com coisa da Nintendo na apresentação da Ubisoft. É,
teve o developer chorando lá no palco, foi bonito. A Panic Button está trabalhando no port de Wolfenstein Youngblood para o Switch. Esse Youngblood é um DLC que você joga com duas meninas lá, filha de alguém. Eu não conheço a história de Wolfenstein, mas a Panic Button é bem reconhecida pelos ports que ela fez, por exemplo, do Doom. E acho que eles vão fazer um bom trabalho nesse também.
E matar na zesta nunca tá fora de moda.
Isso é verdade. A Monolith Soft está à procura de novos funcionários para trabalhar na série Zelda.
E o céu é azul.
Como assim, cara? Eu não entendi essa.
É que a Monolith Soft, ela cuidou do Zelda Breath of the Wild e ela cuida de Zeldas há um tempinho já, não lembro quando que ela começou a cuidar. Mas Zelda Breath of the Wild, basicamente, a galera do Xenoblade 2 tinha que estar lá e por isso que o Xenoblade 2 saiu como saiu.
Ah, não.
Só que não saiu. Tá, então não é novidade, assim, mas provavelmente vai ser um próximo Breath of the Wild 2.
Charles Martinet, a voz do Mario e muitos outros personagens da Nintendo, confirmou presença na BGS 2019.
De novo, né? Porque ano passado ele já veio. E, mano, ele é figura carimbada. Não que a gente discrimine, porque, pô, é o Charles Martinet, né? É sempre bom vê-lo. E acho que se ele tá voltando, quer dizer que provavelmente a Nintendo vai estar de novo presente na BGS, né? Então acho que a gente pode esperar alguma coisa aí. Dessa vez, quem sabe eles vão estar com um stand real, né? Eles estavam só com palco. Mas talvez um stand apresentando jogos.
Creio que não, porque eu sou pessimista. E o Charles Martinet daqui a pouco ele tá tirando nacionalidade brasileira.
Ele fala português, então cuidado que é só um passo pra ele.
É ele e os caras do Game Project na época de Anime Friends, esses caras tudo aí nacionalidade brasileira.
E na boa, ele nem precisa mais de nacionalidade, porque agora não precisa mais de passaporte, cara. Ele vem pra cá quando ele quiser.
Mas ele é da onde? Ele é francês? Eu não sei, italiano?
Não. É...
Mushroom Kingdom. Ele é o quê?
De Mushroom Kingdom.
Ah, pode ser. Esse aí não vem sem passaporte mesmo.
Assinantes do Twitch Prime ganharão um ano de Nintendo Switch Online.
Isso aí foi um bom acordo, né? Inclusive, se eu não me engano, se você assinar o Amazon Prime, você ganha o Twitch Prime. E ganhando o Twitch Prime, você ganha o Nintendo Switch App Online. Tem que confirmar, mas eu acho que é um combo aí de coisas que você pode assinar.
Caramba, é que é engraçado uma parceria assim do Twitch Prime com a Nintendo, né? Mas é que já que eles mudaram as diretrizes deles de permitir conteúdo no YouTube e Twitch, até que faz um certo sentido.
No Twitch eu acho que já tinha, viu? É só no YouTube que eles colocam a restrição.
Ah, é? É. Bom, de qualquer forma, seria bacana se tivesse alguma forma de streamar alguma coisa do Switch, mas eu não sei se ele aguenta. Ou pelo menos de assistir streams através de um aplicativo. Mas falta tanto aplicativo no Switch que isso é o menos importante agora. Agora vamos aos anúncios. A SNK confirmou que o jogo de luta Samurai Showdown chegará no Switch no último trimestre de 2019, um pouco depois das versões de PS4 e Xbox One.
Eu falei isso no Twitter e, cara, quando eu lançar eu vou pegar e eu vou treinar, porque é um jogo clássico que eu acho muito bonito e eu quero ficar bom nele. E eu falei a mesma coisa pra Smash, mas dessa vez é verdade. Ou não.
Eu ia até comentar que você falou pro Smash Ultimate.
Eu falei pro Street Fighter também.
É bonito, mas eu não vou pegar.
A WayForward anunciou Shantae 5 para diversas plataformas ainda esse ano.
Eles deram isso de resposta com o lançamento, com o anúncio do Google Stadia, né?
Foi?
É, que ele vai lançar pro Stadia também. Stadia,
não olha sei só. Como se fala. Eu nunca joguei muito Shantae, eu não sei, eu não tenho tanto interesse. Eu joguei um pouquinho.
Tá na lista de jogos retrô, hein?
A Team 17 anunciou que Overcooked 2 irá receber outro DLC chamado Campfire Cook-Off e terá uma Season Pass para 2019.
O que, que é esse Campfire Cook-Off?
Ah, deve ser algum DLC com temática de acampamento, sabe?
É, provavelmente pelo nome, né?
Eu quase falei Campfire Cock.
Cuidado, Lucas, cuidado. Cock-Off, né? Você arranca. É como é que faz? Circuncisão, assim.
É tipo isso que funciona, né?
A Tiny Build informou que Graveyard Keeper vai sair pro Switch.
Qual jogo é esse?
Alguém tem que perguntar.
É o Stardew Valley com cemitérios, é isso.
Ah, pode escrever, mano.
É isso.
Eu gostei dessa descrição pra piorar, velho. Achei interessante. Ó, tá na minha. Ficou na. Eu vou dar uma olhada depois, já me chamou minha atenção. Eu tô precisando
de chamar minha atenção. A Yacht Club Games, responsável por Shovel Knight, anunciou o jogo Cyber Shadow. Ele está sendo desenvolvido pela Mechanical Head Studios.
Vai, pelo amor de Deus, alguém viu o vídeo dessa porra?
Eu vi. Eu vi o trailer, eu achei muito legal porque ele parecia... Ele parece muito The Messenger, pra ser sincero. A maioria dos comentários das pessoas que viram o trailer é: nossa, esse vai ser o concorrente com The Messenger. E pode ser, é Ninja Cibernético. Eu achei bem frenético o trailer. Ele não está sendo feito pela Yacht Club, vai publicar, né? Então eu fico meio cético. Mas como eles estão de olho, meio que fazendo uma mentoria, pode ser um jogo muito bom.
É, então, se fosse feito pela Yacht Club, pelo menos eles iam ter um calibre, né, de jogo.
Sim,
né?
Sim. Mas eles estão meio que coordenando ali um pouco, então tem potencial. A Gearbox anunciou Bulletstorm, Duke of Switch Edition.
Puta, esse jogo eu não lembro. O que eu lembro era genérico, né?
É, era um jogo de tiro bem genérico. Acho que é... de 2011, quando eu dei uma olhada na notícia. E essa versão é uma versão remasterizada que já tem no PS4, com vários DLCs lá, e vai ter o Duke Nukem, coisa assim.
Maravilha.
Só que não, né?
Só que é qualquer coisa. Tá, eu preferia que eles anunciassem um Borderlands Collection aí, que o 2 já bastava, e o 2 pro Switch ia ser mais interessante.
Agora vamos aos lançamentos. Yoshi's Crafted World.
Você pegou, Lucas?
Não, infelizmente não. Porque os jogos estão muito mais caros. Eu ainda tô com a burrice de pegar jogos físicos. Mas é mais uma plataforma que eu olho pra versão de Wii U. E a versão do Wii U parece ser mais legal, infelizmente.
Esse jogo, mas realmente, esse jogo parece que tipo o de Wii U é melhor. Eu vi alguns reviews e falam que o de Wii U é melhor, então...
Por quê?
Porque esse não faz coisas tão boas. Eu não vou explicar o review inteiro. Qualquer coisa, a galera procura atrás do review desses aí. Desse do Yoshi's Crafted World. Mas parece que tem muito colecionável. E assim, colecionável bobo. Que se faz repetir a fase e perde o feeling da fase. E a versão de Wii U é muito bom também, né? Convenhamos.
É muito boa e a demo realmente é isso. Só na demo você faz a tela de novo lá e é um porre.
E falam que essa é a parte boa ainda.
Power Rangers Battle for the Grid.
Esse jogo parece bom, eu só não gastaria um preço cheio nele, né? Eu vou esperar sem promoção. Mas é um jogo de luta bem feito, e assim, por mais quem não tiver apego pelos personagens, etc., tipo, não vai fazer muita diferença, porque, né? Normalmente a galera gosta mais dos Power Rangers clássicos, etc. Mas enfim, eu acho que ele tá bem feitinho, pelo que eu vi na demo. Não sei só se é um jogo de luta que tem muita precisão, sabe? Em questão de hitbox, esse tipo de coisa. Nem que seria um jogo competitivo, não acho que é o caso.
Então, eu acho que esse jogo já é mais barato, Mario. Eu não sei se ele é preço do tipo $60.
Não, ele é provavelmente é $39, mas ainda assim eu acho caro.
É, sim. É meio caro mesmo, porque ainda mais que esse jogo, acho que tem 8 personagens só no roster.
Tem mais, só desbloqueando.
Então, acho que são 8, mas vai ter uma porrada de DLC e é tudo DLC caro, sabe?
Caracas, esse aí me desanimou. Tava ouvindo, quando eu descobri que era jogo de luta ficou pior, e agora ficou pior ainda.
Mas tá bem feito.
Não, tá bem feito esse jogo, Jamon. Não,
Ah, não, porque o Power Rangers sempre penso em beating up.
Aham. Uhum. É porque, né, classicamente a gente tem esse tipo de jogo, né? Sempre fizeram um Power Rangers beating up. Mas esse jogo tá bem feito.
E depois do Final Fantasy IX, eles lançaram o Final Fantasy VII no eShop do Switch.
E depois eles vão progressivamente, né? Porque vai lançar o 10 e o 12 daqui a pouco. É.
O Jamon comprou, né? Pra ver de novo, chorar com a história de novo.
Eu nunca chorei com a história porque os spoilers principais... Infelizmente, a comunidade nerd preferiu espalhar essas spoilers principais desse jogo. Então, tipo, não foi nenhuma surpresa. Quando eu joguei pela primeira vez, que foi em 2012, eu acho.
Mas, cara, eu posso falar uma coisa? Eu acho tão difícil eu me emocionar hoje com Final Fantasy VII, porque os gráficos não me deixam, mano. Ver os bonequinhos de massinha, assim, andando aí. Oh, meu Deus! Olha que coisa triste que aconteceu. O que que tá acontecendo? Tipo, eu não consigo definir nada na tela mais, sabe?
Ó, eu prefiro me emocionar com eles de massinha do que eles nas cutscenes. Que eles nas cutscenes ficam sofríveis, você fica vendo Deagle Physics na Tifa. Uhum, uhum. O que é ridículo, assim, os personagens, tipo, eles andam muito parecendo que a animação do Frango Robô. Então, eles de massinha é mais... Você olha e fala, beleza, eu tô vendo eles o jogo inteiro desse jeito, eles estão fazendo coisa aqui. Se eu me emociono com um boneco no 16 bits, lá no Super Nintendo, então massinha tá tudo bem. E só pra constar que é finalmente Final Fantasy VII em um console da Nintendo. É um momento mágico, só demorou 22 anos.
Justifica o Cloud no Smash agora. Nelke and the Legendary Alchemists, Atelier of the New World.
Esse é o jogo que foi lançado junto pro Switch, PS4 e Steam. Ele é a comemoração de 20 anos da série Atelier, e aí ele junta, num jogo meio que de construção de cidade, ele junta os personagens principais, se não me falha, de todos os ateliers, pelo menos de quase todos os ateliers.
Obviamente, então seria mais legal que você tivesse jogado os outros ateliers pra você aproveitar esse jogo.
Pode ser, ou senão você pode servir, que nem eu vou fazer futuramente, que serve de vitrine pra saber pra qual jogo você vai voltar, dependendo de qual personagem principal você gostou. E se for de um jogo exclusivamente japonês, você fica triste.
Então, no geral, você vai ter que ter jogado de qualquer jeito.
Não, então, você pode jogar, tipo, usar Smash como vitrine de jogo.
Dá pra usar, que você for voltar, mas tudo bem. No caso, pra quem nunca jogou, vai conhecer os personagens e pelo que se interessar.
É voltar porque é voltar no tempo.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós lemos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do episódio passado, que no caso foi o episódio 150, em que a gente falou de... Eu não estava presente?
A gente falou de Ninja Showcase Spring 2019.
É isso aí. Antes de mais nada, eu só quero mandar um abraço para o Eduardo Valim. Ele trabalha comigo, meu, Eduardo. Os dois são Eduardos. Então, cara, só um abraço. Obrigado aí por você lembrar da gente quando você foi divulgar o podcast, etc. Muito obrigado pela recomendação também. E continue nos acompanhando, por favor. E, bom, nós tivemos vários comentários no episódio passado, no 150. E eu vou pedir para o Jamon fazer as honras.
É só a gente pedir que aí vem a galera com força. Eu gosto disso, O primeiro comentário vem do Daniel Hensolber. Se eu errei o nome, me corrija. E ele comentou sobre a parceria entre a Microsoft e a Nintendo, que choveu e foi anunciado o Cuphead no Switch, somente. E ele perguntou se a gente não acha que isso foi um devaneio ou se ainda tem mais coisas que a Nintendo não revelou.
Eu acho que com certeza tem mais coisa. Mas eu não ficaria esperando um Força da Vida, porque eu acho que é esperar demais,
Eu acho que aos pouquinhos eles vão... dando suporte um pro outro, fazendo comerciais juntos de Minecraft e afins.
E não é só também o Cuphead, né? Você tem achievements, né? A gente comentou, achievements vão chegar também pra Cuphead na Xbox Live. Então, o primeiro passo, eu acho, assim, pra padrões Nintendo, largo.
E também não adianta lançar tudo de uma vez, eles têm que ver como é que o público vai se adaptando, né? Querendo ou não, é um choque, assim, das duas empresas estarem lançando jogos. Na casa, a Microsoft está colocando jogo na plataforma Nintendo, né? Tem que ir com calma mesmo.
E o segundo comentário foi do Marcelo Schneider, e ele comentou que ele gosta de episódios grandes, e esse último foi curtinho, né? De fato, acho que foi um dos mais curtos que a gente lançou nesses últimos tempos.
É porque eu não tava nele.
Isso é com certeza, porque mais gente, mais tempo.
Ah, então não é necessariamente a minha falta, é a falta de um integrante.
Pra tempo, sim, mas a gente sente sua falta, Mário.
Obrigado, Germão. É isso que eu tava precisando, só disso.
E ele veio agradecendo os episódios extras que a gente veio lançando, que ele gostou de todos.
Olha só, fica ligado que vai ter mais, hein? É, no mínimo vão ter uns dois podcasts a mais. Não, pelo menos um podcast extra, tirando o checkpoint desse mês.
Ô, louco, aí o Mário tá fazendo promessas. Nem eu sei do que ele tá falando.
Pô, claro que sabe, cara. Não paga de louco agora não, mano.
Eu esqueci do que o Mário tá falando. E ele também veio falando do Cuphead no Switch. E ele veio agradecer porque a gente se fez de cachorro cão sem dono. Ele agradeceu a Estação 64 por deixar as segundas-feiras dele mais animadas.
Cara, a gente que agradece por você estar acompanhando a gente. A gente só tá fazendo o que a gente sempre fez, que é conversar sobre games. E eu e o Diomonte discutir e discordar sobre as coisas, que é o que aconteceu pro resto da vida, assim. Mas bom, agora tá gravado e disponível pra todo mundo.
Por isso eu dou risada.
Meu Deus. É, o outro comentário é do Diego Cândido, e ele veio falando de Xenoblade 2, perguntando se a gente não poderia fazer um podcast exclusivo de Xenoblade 2.
É que o João gosta tanto de Xenoblade 2 que a gente vai fazer outro cast de Xenoblade 2. Não é, João? É o
segundo cast de Xenoblade Chronicles 2.
É, a gente rejoga Xenoblade Chronicles 2 e aí a gente rediscute as coisas que a gente já discutiu.
E eu só pra considerar que eu postei lá o podcast, a gente fez um Skin na 64 de Xenoblade Chronicles 2, pra quem não sabe. Assim como a gente fez Skin na 64 de Top Mid Sessions, que é muito antigo. Então tá, tem esses podcasts estranhos no Skin na 64, pesquisa lá que às vezes tem alguma coisa que deixou passar. E a gente não jogou Torna, pelo menos, não jogou, né? Não comentou Torna, pelo menos. Então fica aí a dica que tem chão pra Xenoblade 2.
É, mas eu teria que jogar, né? Mas não seria uma má aquisição, porque eu tava com muita vontade de comprar essa DLC.
Eu queria... recomendo mais que o jogo principal.
Tá bom.
Eu queria achar o físico, mas aí eu vou ter que vender um rim. Aí eu desisti.
Compra essa porra digital, Lucas. Deixa de coisa. O próximo comentário é do René Augusto.
René?
E aí ele comentou que veio... engordar a nossa sessão de comentários, muito obrigado.
Uhum.
E ele comentou sobre os Nintendo Showcase e que o Cuphead, que ele se interessou pelo Cuphead e pelo Cadence of Hyrule, só que ele não pretende pegar nenhum dos dois no full price, né? E ele comentou pra gente sobre o indie, o Keep Talking and Nobody Explodes. Ele perguntou se a gente já conhecia e recomendou o jogo pra jogar com amigos.
É muito bom. Só que eu não tive experiência de jogar VR ainda. Eu queria muito jogar.
É, eu tive a experiência de jogar de VR. Esse jogo foi engraçado, cara. Tava na E3 e eu fui testar esse jogo no lançamento. Não sei se era no lançamento, mas foi em 2015, né? Mas no mínimo era uma das primeiras oportunidades de jogar PlayStation VR. E aí, cara, eu joguei o jogo com um japonês que não sabia falar inglês direito. E, mano, foi uma das coisas mais terríveis que eu já fiz, velho. Eu fiquei nas duas posições. A posição de eu falar pra ele o que ele tinha que fazer e depois eu inverti. Pra quem nunca jogou, é uma pessoa ficar com VR na cara tentando desarmar uma bomba e você fica do lado dando instruções. Então ela fala...
não precisa ser necessariamente VR, né? Uma pessoa joga e o outro vai... Ele pega um manual online ou imprime um manual... Isso. Que ajuda, né?
É. No caso era o VR, e aí ele vai falando: olha, a bomba tem mais ou menos isso, tem esse fio azul aqui, tem esse número de série. E aí, conforme ele vai dando pistas, você vai. Tem alguns modos, você vai falando: olha, você faz isso, faz isso, faz isso. E, mano, o japonês não conseguia falar nada. Quando ele tava na vez dele, a bomba explodiu. Aí, quando eu fui jogar, ele não conseguia me falar nada, 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 nada. Aí eu falei: ah, mano, quer saber? Eu saí apertando os modos e desativei a bomba sem querer. Aí o cara da Sony falou: mano, você foi muito cagado. Ele falou: você tem que entender que você foi muito cagado. Eu falei: mano, eu sou do Brasil, velho. Aqui a gente desbloqueia a bomba na raça, tá ligado?
Ai, tudo.
É, mas é um jogo divertido pra se jogar com galera.
E no Switch tem um ponto que você... Eu joguei e tinha um notebook, né? Então dava pra uma pessoa meio que se esconder assim, o resto só ler as coisas. Mas ele é um jogo muito bom pro Switch, porque aí só um fica olhando a tela, né? E é exatamente o ponto do jogo.
É.
Então, realmente, também, assina embaixo, em promoção vale muito a pena. E com pessoas, né? Se jogar sozinho, não dá.
É, mas eu acho que ele é um jogo que enjoa rápido, sabe? É alguma coisa pra você jogar uma meia hora ali...
Eu acho que ele é meio que um estilo jogo de tabuleiro.
É, eu pensei nisso, exatamente isso. Em algum momento você vai enjoar, assim, mas durante uma ou duas jogatinas é divertido.
Terminando, ele também pediu dicas de jogos indies obscuros. E aí, alguém aqui tem? Eu vou pensar em algum ou não.
É, se vocês gostam de Super Meat Boy, eu sei que é estressante, né? Você morre bastante e fica tentando refazer. É uma plataforma 2D onde você passa por
cima. É, mas esse é obscuro?
Hã? Não, então, eu conheço um jogo, é o Dendes 9. Ele é um indie que era a mesma pegada do Super Meat Boy, que você tenta passar obstáculos, você vai morrer muitas vezes, e é um jogo estressante. Mas se você gosta desse estilo de jogo, vale a pena.
E eu comprei, assim, o problema é que esses dois que eu vou falar, eu não terminei nenhum dos dois. Mas eu tenho aí duas variações, que, se quiser, não sei se são obscuras. Night in the Woods, alguém conhece aqui?
Conheço.
E recomendaria?
Então, eu conheço esse jogo, mas eu não sei muito bem como funciona o gameplay. É um jogo que eu conheci mais por, assim, porque no social, assim, as pessoas postavam imagens desse jogo. Eu sei que é uma gatinha preta lá e conversa com as pessoas e eu não sei muito sobre o jogo, sinceramente.
É um jogo de Coming of the Age. Até onde eu joguei, é um jogo de Coming of the Age. Ou seja, ela é uma gatinha que é um jogo que ele tem elementos de plataforma, assim, o andar é de plataforma, só que ele é basicamente uma visual novel. Você vai ficar lendo e vai ficar escolhendo com quem você vai sair e vai ficar lendo e vendo a história dela se desenrolando, que é uma gatinha que sai da universidade, é uma gata, mas eles são humanos, né? Eles são, só estão em forma de animal.
Chamado furry.
Pode ser. E ela sai da universidade e ela volta pra cidade natal dela e é esse problema que ela tem com que ela fugiu da universidade, ela saiu do lugar que ela se sentia incomodada e vê a cidade natal dela diferente do que ela estava acostumada. E os amigos dela jogaram a vida pra frente e ela ainda tá num estado um pouquinho atrás deles. Então tem esse problema dela e ela tentando aprender com isso.
Mano, do jeito que você tá contando, parece muito mais profundo do que talvez realmente seja.
Pode ser. Pode ser que você esteja lendo demais, mas provavelmente não. Eu não sei.
Tá, ele é um jogo de... Ele é um visual novel, então.
Visual novel. É um visual novel como eu fiz.
E ele tem relacionamentos? Você acaba ficando
não,
com...
Então, não, você não fica... Eu não sei se você fica. Você escolhe pessoas que vai sair. Mas, tipo, eu vou sair com a minha amiga, ou assim, tem um grupo lá deles, eu vou sair com a minha amiga ou com o meu amigo. E aí, a minha irmã terminou uma rota assim, ela terminou o jogo e falou que ele é meio drogado no final. Então fica, fica tipo, a coisa, assim, é meio, ela parou assim com o switch no peito dela e ficou, tô tentando entender o que aconteceu. Aí eu olhei e falei, ah, beleza. E outro jogo, que também não é tão obscuro assim, mas é o Battle Chef Brigade. Que é um jogo que mistura plataforma 2D, assim, meio que beating up plataforma 2D e puzzle. Que você, nessa parte beating up plataforma 2D, você pega ingredientes e na parte do puzzle você está cozinhando. E aí você tem uma mina que ela quer ser a chefe cozinheira. E aí tem um estilo todo anime, ele é dublado, ele tem uma apresentação super legal, só que eu ainda não tive a pachorra de ir lá jogar mais.
Ó, esse jogo não é obscuro, tá?
Então não tem nenhum dos dois jogos saindo obscuros.
Não, acho que o primeiro é, pelo menos eu não conhecia.
Mas fica aí, são dois jogos extremamente diferentes, mas são indies no Switch que acho que a gente não recomendou aqui até agora. E o último comentário, esse eu vou ler porque quando eu li pela primeira vez eu fiquei emocionado. Então o último comentário é do Jean Madri. Olá pessoal, primeiramente parabéns, ótimo episódio. Depois de hoje, achei meio chato vocês nem saberem o impacto que tiveram na minha vida. Pois bem, quanto mais jovem, eu não pude jogar muitos games, problemas de saúde e também por não ter condições financeiras. Tem um ano, mais ou menos, que comecei a ouvir vocês e a ficar com uma nostalgia em que lembrava de ficar vendo meus amigos jogando jogos de 64 e Game Boy. Mesmo eles querendo que eu jogasse, eu não podia por conta do tratamento que eu estava passando. Isso me frustrou muito. Hoje, como estou recuperado, me desafiei a começar do zero e comprei um 2DS no passado para jogar Pokémon Ultra Sun. Pra mim, o melhor que já joguei, pois foi o primeiro. Hahaha. E esse ano comprei o Switch, e estou me divertindo com o Zelda e não perco nenhum episódio de vocês. Tanto pra ficar inteirado, quanto para tentar pescar quando vocês falam de jogos antigos que eu deixei de conhecer por ter ficado parado. Continue um ótimo trabalho e obrigado por me incentivar e me mostrar que não tem idade para recomeçar. Ah, eu quase dei uma lacrimejada agora.
Eu gostei também do comentário dele. Realmente, acho que foi meio chato da nossa parte, assim. Meio que a gente assumiu que tinha pouca gente escutando porque não tinha comentário, né? Mas esse comentário dele realmente fez eu enxergar de uma outra maneira, sabe? O que a gente faz aqui. A gente afeta mais gente do que imagina e de maneiras muito diferentes. E isso era uma coisa que eu não parava muito pra pensar. Eu achava que era uma relação, bom, as pessoas estão escutando, beleza, o pessoal gostou. Mas com o comentário do Jean aí, cara, eu me senti muito feliz com o que a gente faz aqui. E me senti incentivado a melhorar e a continuar participando aqui do Estação 64. Então eu agradeço muito pelo seu comentário, Jean. Espero que continue escutando a gente.
Oh, que bonitinho. Eu não sei, eu fico na dúvida, assim, achei, tipo, muito bonitinha a história, assim, é foda ouvir essas coisas, assim. Mas fica a minha dúvida, por que você ouvia a gente antes? Eu fiquei, olhei e falei, cara, como que você achou a gente, tipo, você foi escutar a gente por causa da nostalgia? Porque a gente só fala de Nintendo, então se você acaba não jogando é meio estranho. Eu achava que o nosso público era meio que, ah, só jogadores de Nintendo, né, então... É, sei lá, é um preconceito que eu tenho que talvez eu tenha que quebrar ele.
É, eu gosto dessa comunidade Nintendo porque a gente acaba se associando de formas diferentes, né? Desde que eu entrei nesse meio de, não só produção de conteúdo, mas que eu tô participando ativamente dessa comunidade. E isso, mano, é desde muito tempo atrás, assim, desde antes da DS Party. Mas a partir da DS Party em diante que eu consegui entender qual que era o meu papel dentro desse meio, entendeu? E tem muita coisa, tem muita gente que depende de que coisas aconteçam dentro desse meio pra elas se conectarem e se conhecerem. A NPari era uma coisa delas, né? Muita gente olhava de uma forma muito superficial. Ah, é um grupo que faz Silent Event Anime? Não é isso, cara. É, na verdade, todo um contexto social que vai muito além de coisas que podem ser taxadas por uma descrição só, entende? Mas, da mesma forma, quando a gente grava podcast, que o Lucas falou, a gente não tem essa noção de como isso afeta, como que a gente tá participando ativamente da vida de vocês, né? Se você escuta num momento de felicidade, de alegria, ou se você escuta um podcast quando você tá triste, quando você tá jogando, quando você tá a caminho do trabalho ou não, quando você está no trabalho, você tá fazendo uma coisa entediante. O que a gente consegue no momento, pelo menos eu gostaria muito de agradecer o Jean, porque muitas vezes, apesar do trabalho que a gente faz, a gente acaba descansando. É, porque, querendo ou não, tem um esforço que a gente dedica aqui dentro, né? Às vezes a gente discute um pouco, às vezes a gente fica um pouco desmotivado. Acontece com qualquer trabalho. Mas quando a gente lê esse tipo de comentário, dá uma força pra gente, entende? Então, agradecer o Jean, principalmente por causa disso, é porque dá uma vitalização, entende? Dá uma motivação a mais pra gente continuar fazendo as coisas. E isso não é clichê que eu tô falando, é verdade. É, todas as vezes que a gente pensar em algum motivo, não, tá difícil, tá complicado, etc., definindo melhor que o que a gente tá fazendo tem algum propósito maior do que simplesmente a gente sair aqui discutindo coisas sobre jogos, né?
Mas também é essa parte, né? Também
é lógico, é lógico.
E aproveita aí o 2DS e o Virtual Console, porque isso não existe no Switch. Então dá pra pegar bastante coisa antiga aí, dá pra garimpar um jogo de Game Boy.
E cara, parabéns pela sua história, cara, de verdade, assim.
E é nóis, adultos jogando Nintendo, que não tem problema nenhum.
Nenhum, de jeito nenhum, nunca. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar todas as suas impressões, o que você achou ou deixou de achar, ou coisa que você não gostou do episódio. Qualquer dúvida, crítica ou coisas que você queira comentar para nós, coisas que você queira perguntar para nós, que nós responderemos no próximo episódio. É, não deixe também de acessar os nossos perfis sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e curtir, começar a seguir a gente, porque a gente está publicando conteúdos originais. Talvez não muito agora, mas fica tranquilo que quando as coisas estabilizarem, a gente vai voltar com a programação normal. E, por favor, não deixe de nos avaliar no iTunes. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você der uns 5 estrelinhas ali, deixar um comentário, incentivando que outras pessoas não escutem, e nos seguir no Spotify. E é isso, até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.